Nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. Sigam os conselhos de Deus. Sigam os conselhos de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Eu até coloquei aqui, irmãos, olha lá, uma parte. Provérbios, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Até aí. Vamos meditar um pouco e depois vocês vão entender por que eu escolhi essa passagem bíblica. Primeira coisa, o que eu posso identificar desse texto? Ele é uma oração? Sim ou não? Ele é uma história, um conto? Não? Ele é um conselho? Sim. Viu como vocês sabem? Ele é um conselho. Ele é um conselho de Deus. Então, o que eu posso aprender de Deus nesses versículos? Se eu, primeiramente, me identifiquei que ele é um conselho. Primeiro, que Deus é Pai. Por quê? Porque ele nos chama de filho. Ele nos chama filho. Segundo, Deus como Pai, ele faz o quê? Ele ensina, não é isso? Olha, filho, não esqueça dos meus ensinamentos. E Deus pede também aos seus filhos que não esqueçam, olha lá, não esqueçam dos meus ensinamentos. Não é isso? E o que mais? Agora sim. Lembre sempre dos meus conselhos. Então, como pai, ele dá conselhos aos seus filhos. Não é assim? Engraçado que aqui tem pais, que muitos pais cobram seus filhos para que eles sigam seus conselhos. Mas eles mesmos não seguem os conselhos de Deus. Não é? Eu cobro os conselhos dos meus filhos, mas eu olho para dentro de mim e vejo eu seguindo os conselhos do Senhor. Eu procuro seguir. O que mais nós podemos ver aí? Que Deus quer... passei. Ele quer o quê? Vamos lá, vamos falar. Ele quer que seus filhos tenham uma vida longa e bem sucedida. Por quê? Agora sim. Porque ele é... Qual é o seu caráter aí? O que nós podemos identificar aí? Ele é leal e fiel. E ele espera que seus filhos manifeste o mesmo caráter de ser fiel e leal a ele. E o que mais nós podemos identificar aí? Que seus filhos, o quê? Guardem os seus ensinamentos bem gravados no seu coração. E que mais? Quem fizer isso agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então Deus fez os seus filhos não somente para agradá-lo, mas também para servir as pessoas. Você vê como que é fácil? Se nós praticarmos, a gente consegue extrair várias verdades daí, desses versículos? Veja quantas coisas nós falamos. Que Deus é pai, que Deus ensina os seus filhos, ele tem prazer em aconselhar, não é? Ele pede para que nós guardemos, né, os ensinamentos no coração. Enfim, quantas coisas nesses quatro versículos nós levantamos aí em menos de 5 minutos. Mas por que eu estou dizendo todas essas coisas? Por que eu escolhi esse versículo? Para nós meditarmos rapidamente. Porque nos últimos meses, o Senhor tem insistido em nos ensinar e nos aconselhar por meio de várias pregações sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento dos nossos pecados e sobre a crença no Evangelho. Vocês pararam para perceber isso? Há quanto tempo o Senhor tem nos ensinado sobre esses três temas? O reino de Deus, o arrependimento dos pecados e sobre a crença no Evangelho. Eu fui buscar no site, desde julho, mais ou menos, o Walter vem nos ensinando. O Senhor vem falando todas as semanas, durante meses e meses, falando sobre esses temas. Nós podemos relembrar só esses versículos de Marcos, capítulo 1, 14 e 15? Vamos lá? Está aí também, para vocês não precisar procurar, que nós vamos só ler. Porque não há necessidade de explicar algo que já foi muitas vezes explicado. Somente para nós relembrarmos. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz lá o quê? Vamos ler junto. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, todos os domingos, nós repetimos esses dois versículos de Marcos, capítulo 1. Como eu disse, por que ele vem insistindo em nos ensinar sobre esses temas? O reino de Deus, o arrependimento dos nossos pecados e a crença no Evangelho. Por quê? Não será porque temos falhado em observar esses ensinamentos em nossa vida cristã? Qual o motivo do Senhor nos insistir tanto com a nossa igreja, com cada um de nós, sobre esses temas do reino de Deus, do arrependimento dos pecados e da crença no Evangelho? É porque nós temos falhado. Nós não estamos observando esses ensinamentos em nossa vida cristã. Eu não vejo outra resposta se não essa. Será que eu tenho buscado o reino de Deus como prioridade em minha vida? Acima do meu trabalho, acima dos meus relacionamentos, acima dos meus prazeres pessoais, a fim de fazer com que o reino de Deus interfira nas minhas decisões, nos meus pensamentos? Quando eu vou decidir algo, será que eu penso no reino de Deus? Quando eu vou fazer algo, eu penso primeiramente no reino de Deus. Eu tenho praticado isso diariamente na minha vida. Pelo menos é isso que eu tenho entendido. Durante semanas, meses, o que o Senhor tem falado. Se Deus está nos advertindo sobre essas coisas, é porque não estamos buscando enfaticamente o reino de Deus. Ou seja, com energia, com a atitude correta de um discípulo, de um seguidor de Cristo. Porque é isso que significa. Busquem primeiro o reino de Deus. Esse busquem significa busque enfaticamente, com todas as forças. Busque como alguém que quer investigar algo, como alguém que quer entender algo. Agora, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos colocando o reino de Deus no nosso dia a dia? Ou simplesmente nós trabalhamos, nós divertimos, nós viajamos, nós passeamos e esquecemos do reino de Deus? Se o Senhor está falando isso, eu creio de todo o coração que Ele está nos chamando a atenção. Nós temos colocado o reino de Deus dentro do nosso ministério, do nosso chamado? Ou simplesmente eu venho aqui e cumpro uma função? É muito fácil. Se eu não pratico o reino de Deus, eu estou errado. Vindo à igreja, participando de grupo pequeno, fazendo o que você quiser dentro da igreja. Se eu não pratico o reino de Deus, se eu não busco enfaticamente, como a palavra diz, como alguém que está querendo descobrir algo, investigar algo, se eu não ajo dessa forma, como um discípulo, como um aprendiz, como um seguidor de Cristo, eu estou errado. E por isso o Senhor tem insistido em nos ensinar isso. Será que não temos nos acomodado numa zona de conforto, onde eu julgo satisfatória a minha vida espiritual diante de Deus? É um outro aspecto. Será que eu estou tão tranquilo em relação a Deus, que eu falo, não, eu sei muito bem o que Deus quer da minha vida. E eu estou procurando fazer o que Ele quer. Será? Será que você está cumprindo exatamente aquilo que o Senhor está pedindo no momento para a sua vida? Para a sua igreja? Eu posso me acomodar. Eu posso dizer, não, eu estou sossegado. Eu sei o que Deus está querendo da minha vida e eu estou praticando. Eu posso estar redondamente enganado em relação a isso. Ou então, eu mesmo posso me declarar uma pessoa salva, baseando-me nos meus conceitos religiosos e no meu modo de vida, nas minhas atividades ministeriais, bem como na minha frequência às reuniões da igreja. Ou seja, não, eu tô na igreja. Eu sou salvo, eu sou batizado. Eu ouço isso aqui. Eu ouço pessoas dizendo, não, mas como a pessoa está? Ela está salva. Ela é da igreja. Ela nasceu na igreja. Às vezes dá vontade de falar, eu nasci na maternidade, eu não nasci na igreja. Como pode alguém nascer na igreja? Os meus pais são cristãos, eu sou cristão. Não é isso que o Senhor ensinava. Não é isso. Não é isso que é o reino de Deus. Não é você frequentar. Não é você dizer que você é batizado e que você está salvo. O fato é que se Deus está falando sobre esses assuntos, é porque Ele não está satisfeito com nossas vidas. E nós devemos corrigi-las. Nós devemos corrigi-las imediatamente, o mais rápido possível. E como eu disse, se você se considera uma pessoa espiritualmente elevada, uma pessoa que está ao ponto de dizer, não, essa palavra não é para mim, eu estou bem, eu estou realizando aquilo que o Senhor quer, saiba que você é responsável por aquelas pessoas que são fracas na fé. Se existem pessoas, e existem no nosso meio pessoas fracas, nós somos responsáveis por elas. Nós daremos conta a Deus por essas vidas. Nós somos responsáveis. Então nós temos que prestar atenção. Exatamente o que o Senhor está nos pedindo. Porque se nós não estivermos exortando essas vidas, se não estiver andando com elas, ensinando-as como elas devem permanecer no caminho, certamente o Senhor nos cobrará. Certamente o Senhor irá nos cobrar sobre essas vidas. Então, nós aprendemos durante esses meses que o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque o reino de Deus está nele. O reino de Deus está dentro dele, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano. Ele é o dono de nossas vidas. E é por isso que nós devemos nos alinhar aos princípios dele. É por isso que nós devemos andar debaixo dos termos dele e dos seus valores. E nós só praticaremos essas coisas quando nós passamos a morrer para nós mesmos. Quando nós somos convencidos de que nós somos pessoas espiritualmente e moralmente falidas e que nós queremos viver em fidelidade e em obediência a Ele. É isso, resumidamente, o que o Senhor tem nos ensinado durante meses. E isso é maravilhoso, isso deve encher os nossos corações. É para isso que Ele nos chamou. Mas será que estamos vivendo verdadeiramente os princípios das bem-aventuranças descritas em Mateus 5, no versículos 3 ao 12, em nosso dia a dia? Nós não vamos entrar, porque também nós já falamos isso. Será que nós estamos reconhecendo nossa fragilidade espiritual e moral diante de Deus? Será? Ou somos orgulhosos demais para reconhecê-la? Será que nós, quando olhamos para nós mesmos, nós sentimos um pesar, um lamento pela nossa fraqueza? Ou nós olhamos e falamos, nossa, olha como que eu sou. Olha como eu sou firme, olha como eu sou fiel, olha como eu pratico as coisas do Senhor. Será que estamos nos lamentando e nos arrependendo verdadeiramente dos nossos erros? Quando você tem um desentendimento em casa, com a sua esposa, com o seu marido, quando você tem um desentendimento com seus filhos, ou mesmo com seu irmão na fé, você depois se arrepende, você busca a Deus e pede perdão, e volta ao seu irmão e se reconcilia com ele, ou com a sua esposa. Você tem essa atitude por causa do reino de Deus? Porque você se reconhece uma pessoa fraca espiritualmente e moralmente? Será que nós temos essa atitude no nosso dia a dia, dentro da nossa casa? Será que nós praticamos essas coisas? Nós estamos preocupados em praticá-las? Será que estamos nos rendendo ao governo de Deus e desejando fazer a sua vontade? Ou você tem sido pastor de si mesmo? Você tem liderado a sua própria vida? Dizendo que, não, ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Ninguém precisa. Eu já sei. Eu já sou velho de igreja. Será que você tem dado liberdade para o Senhor governar a sua vida? Quando você está sozinho, ou quando você está com amigos, você tem lembrado dessas coisas? Quando ninguém está te olhando, nenhum irmão, quando você está com seus colegas de trabalho, você se lembra dessas coisas. Será que estamos cultivando um espírito misericordioso no nosso meio? Ou estamos impacientes demais, duros de coração e condenadores? Será que nós estamos tendo paciência com aqueles que são fracos na fé? Eu às vezes presencio situações de pessoas que já são velhas de igreja, discutindo com pessoas novas, pessoas que não têm nem 4 meses na igreja. Não são capazes de olhar com misericórdia para essa pessoa. Por mais falha que ela possa ser. As pessoas não olham porque não pensam no reino de Deus. Porque elas não são misericordiosas. Porque elas não entenderam que o Senhor tem misericórdia por essas vidas. E se elas não tiverem pelas outras pessoas, Deus também não terá com elas. Mas elas simplesmente acham que frequentando, batendo palma, cantando, elas estão agradando a Deus. Mas ainda nós presenciamos esse tipo de coisas aqui dentro. Será que estamos permitindo trabalhar de Deus em nossas vidas? Nós estamos deixando com que Ele possa podar as áreas que nós temos mais guardado, que nós temos escondido dele? Será que nós temos permitido com que ele haja nesses desertos, nesses lugares onde nós escondemos a presença de Deus? Ou pelo menos achamos que nós escondemos de Deus? Será que estamos desejando aproximar pessoas de Deus? Isso deve encher os nossos corações. Ou nós somos indiferentes às condições espirituais das pessoas que Deus coloca em nossos caminhos? Nós estamos preocupados com aquelas pessoas, mesmo no nosso trabalho, com a nossa família, em nossa igreja. Nós temos nos preocupado. Ou simplesmente nós apertamos as mãos e abraçamos e nem sequer sabemos o que está acontecendo na vida delas. Você acha que o Senhor não está cobrando isso de nós? Você acha que o Senhor não está aguardando uma atitude diferente das nossas vidas? Será que estamos dispostos a pagar o preço e sofrer pelo Evangelho? Será que na primeira perseguição ou no primeiro problema nós desistimos e largamos tudo? Na primeira perda, você diz: ah, isso não é para mim, essa coisa de igreja não é comigo não. Achei que fosse outra coisa, mas não é. O Senhor constantemente tem nos ensinado que a verdadeira felicidade ocorre quando aplicamos esses princípios, que são os princípios da bem-aventurança, os princípios do reino de Deus em nosso dia a dia. Essa é a verdadeira felicidade. Mas me parece que nós ficamos mais felizes quando compramos uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova, imagina um carro novo, que felicidade. Ou quando viajamos para um lugar que nós sonhamos um dia estar. Falamos aos quatro cantos que somos salvos, que somos libertos do pecado, do inferno. Mas agimos apegados a este mundo, às coisas materiais e aos nossos interesses próprios. Se nós compreendêssemos verdadeiramente que os nossos pecados nos afastam de Deus, se não tomarmos cuidado, ele irá nos levar ao inferno. Então, o que nós iríamos priorizar em nossas vidas? Uma vida melhor agora? Eu tenho que pensar no meu conforto? É isso que as pessoas dizem? Eu vou priorizar uma vida melhor agora? Um carro zero na minha garagem? Uma agenda de trabalho lotada com horários extras? Você vai priorizar uma vida confortável? Eu acredito que não. Não que eu seja contra essas coisas. Eu não sou contra de uma pessoa ter um bom carro, um carro zero, ter uma casa boa, um conforto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou contra você priorizar essas coisas, colocar em primeiro lugar na sua vida. Eu conheço pessoas que trabalham em 3 empregos para pagar suas contas, para poder pagar o seu conforto. A pessoa não tem vida. Ela escolheu essa vida. Mas se eu sei, se eu tenho um mínimo de consciência, se eu sei que essas coisas podem me levar para o inferno, por que que eu vou buscar essas coisas? Se você está convicto que os seus pecados te afastam de Deus e pode o conduzir para o inferno, então o que você vai desejar? Se não a salvação da sua alma, se não a libertação do pecado. Isso deve ser a prioridade em nossas vidas. Isso deve ser, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Para lutarmos, para que nossas almas sejam salvas. Vamos supor, e eu vou fazer uma ilustração aqui, que você conheça um homem que está na prisão, condenado à morte, e que nesta noite ele será executado, será morto. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Todos os procedimentos. Ele vai ser morto. Ele já está julgado e condenado. Então você vai até esse homem, dizendo: eu tenho boas notícias para você. Eu tenho notícias maravilhosas. Então esse homem levanta, sai do seu assento, se agarra na grade e diz: o que é que você está falando? O que você tem para me dizer? Então você diz: saiu o resultado do seu exame, você está curado. Então aquele homem te olha: eu curado? Você sabe que eu vou morrer? Você está louco? Ou então você se vira para ele: o seu número foi sorteado na Mega Sena, você está bilionário. E aquele homem olha para você e diz: você está louco? Eu vou morrer daqui a 1 hora e você está me dizendo que eu estou milionário? Para que que eu quero esse dinheiro? A única notícia verdadeiramente boa para esse homem não é o que ele pode estar curado ou que ele recebeu um prêmio da Mega Sena, porque ele vai morrer. A única notícia que interessa para esse homem é que ele está salvo. Que alguém pagou pelo crime dele. Alguém pagou a fiança e agora ele está solto. Ele está livre. Ele não ficará mais preso e muito menos será morto. Por que eu estou dizendo isso? O que adianta você ter qualquer coisa? O que adianta você receber um prêmio na Mega Sena? O que adianta você ter uma saúde perfeita? Se você vive distante do Senhor, desobedecendo seus princípios e valores, e o final será a morte eterna. A única notícia para essa pessoa é a sua liberdade. É a sua salvação. Essa é a única notícia. E essa pessoa, quando sair da prisão, ele vai procurar aquele que o salvou, aquele que pagou o preço pela sua liberdade, pela sua salvação. E ele vai dizer a essa pessoa: a minha vida eu entrego a ti, eu devo tudo a ti, o que o Senhor pedir de mim eu farei, porque o Senhor me deu a vida de volta, o Senhor me fez renovar as minhas esperanças, eu que estava praticamente morto e agora estou salvo, o Senhor me trouxe a vida novamente, porque o Senhor pagou pelo meu crime. O Evangelho é a única mensagem que pode trazer salvação ao homem. É a única. Não existe outra mensagem, somente o Evangelho. Meu irmão, nada nessa terra se iguala ao Evangelho. Tudo que você pode ver vai um dia apodrecer e terminar. Todo título que você conquistar será perdido. Toda glória que você receber dos homens irá se transformar em nada. Viva por aquilo que é eterno. Viva por aquele que morreu por você. Isso é o Evangelho. E ele deve controlar a sua vida. Ele deve ser a sua vida e ser aquilo que você mais deseja. Certa vez, o apóstolo Paulo disse aos cristãos de Filipos, em Filipenses capítulo 3, do 7 ao 9. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo, tudo uma completa perda. Comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, no contexto desses versículos, está contrastando a sua vida religiosa, judaica, com a sua experiência com Cristo. Por isso ele disse isso, que considerou toda a sua vida religiosa, todas as suas práticas religiosas como perda, o que antes parecia um lucro, porque a pessoa de Jesus Cristo é mais importante do que qualquer ritual religioso, do que qualquer coisa que exista nessa terra. Amém, Senhor. Há muitos pregadores hoje em dia, falando sobre muitos assuntos. Eles pegam aquilo que é vil e sem valor e exaltam como se fosse algo muito importante. Eles pegam as coisas pequenas e exaltam como se fossem as maiores. Eles pregam sobre prosperidade financeira, bens materiais, riquezas, casamentos, viagens. E em contrapartida, eles estão pegando as coisas maiores e escondendo do povo de Deus. Que é o quê? Que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, que é o caráter de Cristo, que é a salvação e a eternidade. Essas coisas não se pregam mais. Mas ficar rico, ter uma porta aberta de emprego, ter um carro novo, uma casa nova, essas coisas que não têm valor, eles exaltam. Imagine. E aí eu vou fazer uma outra ilustração. Imagine se eu chegasse até você. Vou pegar o Tony aqui. E dissesse o seguinte: Tony, olha bem para mim. Eu estou lhe dando, Tony, 51 milhões de reais a você. Mas não se preocupe, esse dinheiro está guardado em malas e em caixas de papelão, Tony. Como você sabe? e está dentro de um apartamento esperando por você, Tony. Não quer, Tony? Então, você olha para mim, Tony, eu estou falando com você. Então você olha para mim e me responde: Paulo, que maravilha que você está me dando. Mas realmente eu só ficaria feliz se, além dos 51 milhões de reais, você me desse também, e eu só aceitaria se você me desse também um par de meias sujas. É o Tony, né? Por isso que eu escolhi ele. Eu diria: Tony, você está louco. Eu estou dando 51 milhões de reais e você está dizendo para mim que só vai aceitar se você, se eu te der também um par de meias sujas? Na verdade, é isso que está sendo pregado em muitas igrejas hoje em dia. Eles dizem algo do tipo: Deus deu o seu filho a você. Ele morreu na cruz por você. E agora, por causa disso, você pode ter a prosperidade material e financeira. Porque você é filho de Deus. Você merece. Você pode pedir o que você quiser, que Ele vai te dar. Tenha fé. Vamos analisar, então. Você acabou de me dizer que Deus deu o seu filho. Como eu poderia me importar com algo além disso? Por que eu buscaria felicidade em algo de menor valor e além de Cristo? Nós precisamos aprender a diferenciar aquilo que tem valor daquilo que não tem valor, irmãos. Muitas pessoas estão buscando meias sujas. Elas precisam ter alguma coisa a mais, porque elas não satisfazem mais em ter o teu filho, o Filho Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Porque Paulo, como eu disse, não se envergonha do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho o salvou do seu pecado. Isso não basta? Porque eu iria buscar felicidade em outras coisas, onde ela não existe? Sabe o que mais encantava os pregadores da antiguidade, irmãos? Os pregadores bem antigos. Eles não enxergavam outras coisas a não ser a salvação. Tudo que eles falavam é: eu sou salvo do pecado, eu sou salvo do inferno. E de novo, as suas pregações se baseavam apenas na salvação. Era sempre isso que eles falavam, e de como era realizada a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Esse era o tema dos sermões de antigamente. Amém. E o que eles falavam sempre era isso. Era somente falar sobre a salvação. O que é que você precisa para seguir a Cristo? O que que nós precisamos? O que mais Ele tem de fazer por você? O que é que nós temos que acrescentar ao Evangelho, se fosse possível, para que você desejasse o Evangelho? A salvação não basta para nós? A salvação não basta para você? A presença de Cristo não é o suficiente para você? A comunhão com Deus não é suficiente para você? Será que temos que acrescentar carros, roupas bonitas para alguém ficar empolgado aqui? Paulo amava o Evangelho porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos pregadores hoje em dia, irmãos, com as suas igrejas lotadas, pregam outra coisa. Não pregam outra coisa a não ser prosperidade financeira, curas e milagres. Então, o que nós percebemos? Que eles não querem conhecer a Cristo. O que eles querem é aquilo que mais falam a respeito. O que eles querem é a prosperidade financeira e a solução para os seus problemas. Mas aí eu penso, e as pessoas que seguem elas, esses líderes, essas pessoas também são iguais aos seus líderes, porque eles também buscam aquilo que Cristo pode dar a elas, e não a pessoa verdadeira de Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão, um cristão maduro na fé, quando ouve uma pregação desse tipo, ele vai ficar chocado com tantas futilidades sendo pregadas. Porque o verdadeiro cristão foi regenerado, ele foi transformado pelo Espírito Santo, que o tornou numa nova criatura, com uma nova natureza, conformada à imagem de Deus, que lhe dá novos desejos, que lhe dá novos pensamentos, pensamentos elevados. Nada pode satisfazê-lo, exceto a infinita graça de Deus. Alguns puritanos, para a gente terminar, irmãos, alguns puritanos costumavam dizer, olha o que eles diziam, quando você se torna um cristão, você se torna uma criatura mais elevada, com desejos mais elevados. E esses novos desejos são tão elevados que se alguém me desse o mundo inteiro, isso não poderia satisfazê-lo. E se alguém lhe tirasse o mundo inteiro, isso não poderia destruí-lo. Porque você vê o mundo inteiro como nada, se comparado com o conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo e comparado com a salvação que ele recebeu por meio do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Através da história bíblica, Deus resolveu se revelar de muitas maneiras, e ele tem trazido vida através das suas revelações. Deus se manifestou de diversas formas, mas em comparação com o Evangelho, todas as outras revelações são como uma sombra. Se você realmente quer conhecer a Deus, você tem de ir até o Evangelho e até a pessoa do Evangelho. E tem de fazer dessa pessoa um estudo da sua vida. E essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus o abençoe, irmãos. Obrigado, Senhor.